Reportagem Especial.
A reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional reduziu o tempo de campanha à metade. Deputados também aprovaram restrições ao que pode ser feito com o objetivo de reduzir os custos das campanhas e diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Especialistas apostam nas redes sociais como ferramenta para chegar ao eleitor. A reportagem é de Jorge Moraes.
A propaganda eleitoral será permitida a partir de 16 de agosto, um mês e meio depois do que foi praticado em eleições anteriores. Assim, o tempo efetivo de campanha eleitoral foi reduzido pela metade e o horário gratuito no rádio e na TV, que começa em 26 de agosto, terá 10 dias a menos e menor duração. Candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro terão de conviver também com a limitação de gastos prevista na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e a proibição de doação de empresas para campanhas em decisão do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu em resolução do fim do ano passado um teto para campanhas em cada município. Candidatos de municípios maiores e com mais eleitores poderão gastar mais do que os de municípios pequenos. Nos municípios com até 10 mil eleitores, o limite de gastos será de R$100 mil para prefeito e de R$10 mil para vereador. O deputado Arlindo Quinalha, do PT Paulista, considerou a redução no período de campanha prejudicial para quem está ingressando na política.
Quem é desconhecido tem pouco tempo para se apresentar. E o que ocorre, por exemplo, com o tempo de TV e de rádio? Os partidos priorizam as candidaturas majoritárias. E aí, quem é candidato a vereador agora, como é que ele se apresenta? Fica mais difícil. Na verdade, defenderia o que como campanha? O resto tudo é dispensável. Você ter uma plataforma que você escreve, você distribui milhares e milhares, não custa tão caro, e você ter direito a ser ouvido, né? Por isso que eu defenderia que, no caso de TV e rádio, os candidatos proporcionais teriam que ter acesso, não terão.
Na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, candidatos a vereador terão direito a 40% do tempo das inserções ao longo da programação. Na propaganda em bloco, 10 minutos de manhã e 10 à noite, só os candidatos a prefeito podem participar. Debates no rádio e na TV também só costumam ocorrer com candidatos a prefeito. A advogada especialista em direito eleitoral, Ângela Cinhati, alerta para outras restrições às campanhas deste ano.
Hoje a propaganda em bens particulares ficou absolutamente restrita e antes podiam placas e faixas até 4 metros quadrados, hoje pode haver um cartaz de 0,5 metro quadrado. Em relação a bens públicos, também não há mais a possibilidade de haver propaganda, nem em placas, podiam alguns cavaletes, enfim, a lei tinha especificações. Hoje não pode mais. Pode haver em vias, pode haver uma mesa com uma pessoa distribuindo folhetos e, no máximo, bandeiras, mais nada. Não pode pintura de muro, não pode outdoor, já há muito tempo não podia, cavalete não pode.
Apesar de só permitir campanha eleitoral a partir de 16 de agosto, a legislação autoriza que candidatos se apresentem ao eleitor a qualquer tempo, mesmo antes das convenções partidárias, que escolhem seus candidatos em julho. Pelas regras, isso não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto. O pré-candidato pode falar de suas qualidades, experiência política e propostas, podendo ter cobertura nos meios de comunicação, inclusive a internet. E o especialista em marketing político, Marcelo Vitorino, vê nessa possibilidade a grande chance de cativar o eleitor pela internet, através das redes sociais e outras ferramentas. Dados do Ibope mostram que em 2008, só 3% dos eleitores usavam a internet como fonte de informação para decidir seu voto. Hoje, esse número subiu para 19%. 51% ainda decidem a partir de informações que obtêm na TV e 22% em conversas com amigos. Marcelo Vitorino é autor de outra pesquisa que ouviu 1.500 eleitores conectados em todo o país, ou seja, aqueles que fazem uso intensivo da internet. Ele explica o que esses eleitores esperam de seus candidatos na rede.
Proposta de campanha, o histórico,
e a opinião sobre os assuntos. Mas é interessante ver que o eleitor ele está pouco preocupado com agenda, com material, com fotos de campanha. Se você pegar a campanha, a última, presidencial, vocês vão ver que essa ordem está invertida. A maior parte das publicações se referem a coisas que as pessoas não querem saber. Aí depois culpa que a internet não é um grande mobilizador. O meio não está errado. É o uso que precisa ser adequado. Como é que o eleitor quer receber a informação? Isso é super importante. A maior parte dos eleitores quer receber ela através de textos curtos. Texto curto pode ser uma chamada. Então você publica todo o teu conteúdo dentro do site e faz um texto curto numa fanpage, num e-mail.
Marcelo Vitorino destaca ainda a necessidade de contratar bons profissionais para gerenciar a campanha na internet, inclusive na produção de vídeos de qualidade. Deixar a página do Facebook ou do Twitter do candidato a cargo do estagiário é um desperdício, segundo ele. O cientista político Lucas de Aragão, especialista em eleições que já atuou em campanhas nos Estados Unidos, defende que o Brasil aprenda com a experiência dos norte-americanos.
O Brasil não tem cultura para transformar o eleitor no centro de uma campanha. Nos Estados Unidos é o contrário, o eleitor é o centro de uma campanha, porque o americano tem um forte traquejo para o negócio, para vender um produto. Então, cada indivíduo tem que ser conquistado de maneira única. Por isso que quando você entra no Google e você pesquisa, ou no outro minuto, o algoritmo do Google começa a entender quem é você e dispara diversas promoções, sugestões. Isso foi traduzido para a campanha. Foi traduzido para a campanha americana. No Brasil ainda não.
Lucas de Aragão avalia ainda que o jovem da classe C será o grande formador de opinião nesse contexto.
A classe C jovem urbana é a formadora de opinião da casa. Por quê? Porque estudou mais do que os pais, porque conhece mais que os pais sobre tecnologia, sobre smartphone e também sobre política, porque tem mais interesse e mais tempo de acessar informação no smartphone. Então, quando um pai ou uma mãe vão comprar um carro ou uma televisão na classe C, urbana principalmente, o jovem é o principal formador de opinião. Isso serve para o candidato também. Então, através da pesquisa, da segmentação, você consegue mandar uma mensagem direcionada.
Os especialistas acreditam que uma campanha segmentada na internet que procure conhecer o eleitor e saber o que ele espera dos candidatos pode compensar as restrições de tempo e recursos. Na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Também é proibida a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e de órgãos públicos. Outra vantagem da internet é que seu uso é livre e independe de uma distribuição da justiça eleitoral, como ocorre no rádio e na televisão. São os juízes eleitorais que distribuem os horários reservados, a propaganda em rede para o cargo de prefeito e a propaganda em inserções para ambos os cargos entre os partidos e as coligações que tenham candidato. A regra de distribuição privilegia os partidos maiores. 90% do tempo são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias, a soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integrem. Só os 10% restantes do tempo são distribuídos igualitariamente entre os partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
No capítulo de amanhã, vamos conhecer a regra sobre fidelidade partidária e a janela criada para permitir a troca de partido sem que os deputados percam o mandato.
Reportagem especial.